no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 13 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia: direitos trabalhistas.
Presidente Lula sanciona a lei que reduz a jornada de trabalhadores terceirizados da administração pública federal.
Eles vão trabalhar 40 horas semanais e também terão direito a reembolso creche.
Para o presidente, esses benefícios ajudam a garantir a permanência das mães no mercado de trabalho.
Para garantir que as mães possam sair para trabalhar, sabendo que vai ter um recursozinho para poder cuidar da sua criança, do seu filho. Senão, não haverá igualdade.
E ainda, educação.
Está aberto o período para estudantes pedirem a isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio.
Tem direito todos os alunos de escolas públicas e eles podem fazer isso pela página do participante.
E nós vamos falar também dos efeitos do programa Pé de Meia para a redução do, abandono escolar. Cleide Lopes.
Em 2 anos de existência, o Pé de Meia reduziu em 43% a evasão escolar. Além disso, a taxa de reprovação recuou em 33%.
E você vai ouvir também infraestrutura.
Investimentos para a expansão de Congonhas e crescimento de 53% nos voos internacionais nos aeroportos da região norte.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Os trabalhadores que atuam no governo federal como terceirizados agora também terão direito ao auxílio creche.
Além disso, 40 mil trabalhadores contratados nesse modelo terão redução de jornada para 40 horas semanais, somando 60 mil terceirizados com diminuição da carga horária no Executivo Federal.
O objetivo é garantir mais qualidade de vida aos trabalhadores.
Com ato assinado nesta segunda-feira, mais de 40 mil pessoas terceirizadas que atuam em órgãos do Serviço Público Federal serão beneficiadas com a redução de jornada. Eles passarão a trabalhar 40 horas semanais e não mais 44 horas. Outros 19 mil terceirizados já tinham sido atendidos em 2024 e 2025. A regra não se aplica aos profissionais que atuam em regime de escala de revezamento. 12 por 36 horas ou 24 por 72 horas. Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, a medida garante um ambiente mais justo para os trabalhadores que desempenham funções essenciais no serviço público.
Isso que está sendo feito hoje na administração pública federal é liberar tempo para os trabalhadores e para o povo brasileiro. Tempo para cuidar da vida, tempo para ir para a igreja. Os trabalhadores brasileiros estão sem tempo para ficar com a sua família. E vocês sabem que isso é ainda mais grave entre as mulheres trabalhadoras.
Gente como a Lucilene Santos Saraiva, que trabalha como terceirizada em Brasília. Ela diz que ter mais tempo pode significar mais qualidade de vida.
Muitas das vezes a gente sai muito cedo de casa e sai cedo demais, os filhos estão dormindo, aí quando chega em casa já está tarde, não tem tempo de brincar com os filhos, de conversar. Então, assim, eu estou muito feliz.
Durante o evento, o presidente Lula também assinou um ato regulamentando o reembolso creche para os terceirizados que atuam no Serviço Público Federal. O valor do reembolso creche para ele será o mesmo que é pago aos servidores públicos federais, até R$ 526,64 por dependente por mês. Segundo a norma, o benefício deve ser garantido em todos os contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Lula destacou que creche é um dever do Estado e que o auxílio assegura a permanência das mães no mercado de trabalho.
Nem todo mundo tem a noção do que significa 500 e poucos reais na mão de uma pessoa mais humilde, mais simples, para ajudar a cuidar de uma criança. A gente precisa começar a estender isso também para garantir que as mães possam sair para trabalhar sabendo que vai ter um recursozinho para poder cuidar da sua criança, do seu filho. Senão, não haverá igualdade.
Com as mudanças, cerca de 14 mil crianças com pais ou responsáveis que atuam como terceirizados devem ser beneficiadas. Desde 2023, o governo do Brasil já vinha adotando algumas medidas para ampliar os benefícios dos terceirizados, como a contratação pelo piso da categoria, o direito ao recesso do fim de ano e a programação de férias. Reportagem Gabriela Noronha.
Este mês, pequenos agricultores que tiveram suas produções atingidas pelos rejeitos da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, recebem a décima parcela do programa de transferência de renda rural.
O pagamento faz parte do acordo de reparação às famílias atingidas pela tragédia ambiental de 2015.
O programa é coordenado pela Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER.
No interior do Espírito Santo, o agricultor familiar Kleber dos Santos utiliza recursos do PTR Rural para investir no trabalho e ampliar a venda da produção. Ele cultiva frutas e verduras em Colatina, Espírito Santo, e comercializa na feira da cidade.
Com o PTR, eu consegui comprar uma estradinha boa para trabalhar. Tudo certo. Hoje, graças a Deus, só tenho de agradecer. Hoje eu trabalho com a feira livre aqui, show de bola.
Histórias como a do Kleber mostram o impacto do programa de transferência de renda rural, o PTR Rural, na economia local. Com mais renda, agricultores investem na produção, compram equipamentos e movimentam o comércio dos municípios atingidos pela tragédia de contaminação do Rio Doce em 2015, depois do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. O programa garante repasses mensais para agricultores familiares de municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. O novo acordo do Rio Doce, que prevê ações de reparação social, econômica e ambiental, garantiu em 10 meses o pagamento do PTR Rural a mais de 14 mil produtores em 40 municípios da bacia do Rio Doce, somando mais de 338 milhões de reais. O benefício equivale a um salário mínimo e meio por pessoa e busca recompor a renda das famílias enquanto a produção é retomada, explica Adriana Aranha, gerente extraordinária de reparação do Rio Doce da ANATER.
O agricultor ele tem a possibilidade, né, hoje, de ter um salário mínimo e meio, né? Cada membro da sua família que é agricultor, então não é uma pessoa só da mesma família, várias pessoas poderão estar recebendo podem, né, estar recebendo esse recurso e com isso eles podem fazer um planejamento, né, para a retomada econômica da região.
Para ter direito ao benefício, o agricultor precisa ter propriedade produtiva localizada em áreas próximas ao Rio Doce e seus afluentes, possuir cadastro da agricultura familiar ativo e ter pelo menos 16 anos. O acesso ao programa pode ser feito de forma digital. O governo lançou o aplicativo PTR Rural, que permite solicitar recursos, contestar decisões e acompanhar o histórico de pagamentos e notificações. O sistema é integrado ao login gov.br e facilita o atendimento aos beneficiários. Reportagem Pablo Mundim.
Empresas e pessoas físicas com atividades ligadas à agropecuária que foram afetadas pelas chuvas em fevereiro no Espírito Santo e Minas Gerais já podem solicitar crédito a partir de amanhã, dia 14 de abril.
O governo federal liberou linhas de crédito para capital de giro, reconstrução e compra de equipamentos com taxas de juros mais baixas, prazo de pagamento de 60 a 120 meses e carência de 12 meses.
As linhas partem de R$200 mil para atividades produtivas nos setores agropecuário, florestal, de pesca e ou aquicultura, até R$50 milhões para empresas de grande porte.
De acordo com a subsecretária de Política Fiscal do Ministério da Fazenda, Débora Freire, o objetivo é recuperar a economia da região e evitar mais prejuízos.
Para auxiliar a população a promover essa recuperação rápida, para evitarmos danos econômicos maiores. Visto que, em geral, nesses casos, a gente pode ter um efeito aí em cascata, que afeta a cadeia, por exemplo, moveleira, que afeta os insumos que são produzidos para essa cadeia produtiva. Então, nossa intenção, de fato, é conseguir neutralizar esse efeito e evitar que, inclusive, outros municípios sejam afetados por este evento.
O crédito deve ser solicitado nas agências do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal até o dia 4 de junho.
Está aberto o prazo para candidatos que pretendem fazer o Enem solicitarem a isenção da taxa de inscrição.
O período vai até o dia 24 de abril.
Estudantes já estão se preparando para fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que dá acesso a vagas em faculdades públicas e privadas em todo o país. Arthur Vargas é aluno da rede pública e quer fazer o ensino superior na área de tecnologia da informação. Ele já tem até perspectivas para a futura profissão.
Mano, o mercado sempre vai crescer, por causa que a tecnologia eu acho que é o futuro. Quero dar uma vida boa para minha família.
E começou nesta segunda-feira o prazo para que os candidatos solicitem a isenção da taxa de inscrição para o exame deste ano. Quem manda o recado é o presidente do INEP, órgão responsável pela prova, Manuel Palácios.
O Enem será realizado esse ano em novembro e você tem um período agora, em abril, para entrar no site do INEP, na página do participante e solicitar a sua isenção. A isenção é garantida para todos aqueles que estão concluindo na rede pública o ensino médio. Se você, por acaso, cursou os 3 anos de ensino médio na rede pública, mas já concluiu, você também está isento.
Para fazer a inscrição gratuita, os estudantes que vão concluir o ensino médio no fim deste ano devem acessar a página do participante do Enem. Os beneficiários do programa PEDMEIA e do Cadastro Único também têm direito, como explica Manuel Palácios, do INEP.
Oh, vale também lembrar que se você é um estudante inscrito no PEDMEIA, não só você é isento de participar da taxa, mas também você vai receber um incentivo, que é parte do programa PEDMEIA, para participar no Enem. Para aqueles que são do CadÚnico e não estão na rede pública, mas têm direito também à isenção, é importante entrar no site e confirmar a solicitação de inscrição.
Neste mesmo prazo, que vai até o dia 24 de abril, os candidatos que se ausentaram do Enem no ano passado devem apresentar as justificativas e assim conseguir nova gratuidade da prova. Também neste período ocorre a solicitação para o tratamento do nome social, um direito garantido a pessoas transexuais, transgêneros e travestis. E mais um lembrete, mesmo que o estudante faça o pedido de isenção, ainda é necessário fazer a inscrição para o Enem, que ainda não teve o prazo divulgado. Reportagem Raquel Mariano.
Pois é, o PEDMEIA paga, além da bolsa mensal de R$ 200 e da bolsa anual de R$ 1.000, uma bolsa adicional de R$ 200 para estudantes que se inscreverem no Enem ao fim do ensino médio.
Programa PEDMEIA, que já investiu 18 bilhões e 600 milhões de reais no pagamento das bolsas para que os estudantes concluam o ensino básico.
E os seus resultados já aparecem. 2 anos depois da sua criação, o número de jovens que abandonam a escola antes do fim do ensino médio caiu 43% e as reprovações também reduziram em 33%.
Atualmente, o PEDMEIA chega a 54% dos estudantes de escola pública.
Maria Clara Pereira mora em Oeiras, no Piauí, e está cursando o 3º ano do ensino médio. Ela é uma entre os 5 milhões e 600 mil estudantes que recebem o PEDMEIA, programa do governo do Brasil criado para reduzir o abandono escolar. Para receber R$ 200 por mês, Maria Clara deve manter a frequência nas aulas e ela garante que o dinheiro é um incentivo para permanecer estudando.
Me ajudou bastante e quando eu tiro ele, né, eu consigo comprar uma coisa para mim, uma coisa acolá e até para dentro de casa também, né?
Em 2 anos de existência, o PEDMEIA reduziu em 43% a evasão escolar. Além disso, a taxa de reprovação recuou em 33%. Outro número destacado pelo Ministério da Educação é o atraso escolar, ou seja, a distorção entre a série e a idade, que sofreu uma queda de 27,5% entre 2022 e 2025. O programa PEDMEIA é voltado para estudantes matriculados no ensino médio público. Além do benefício mensal de R$ 200 para a frequência escolar, o aluno ainda ganha mais R$ 1.000 ao final de cada ano concluído, que só podem ser retirados da poupança após a formatura do ensino médio. E ainda pode ter uma parcela extra para quem participa do Enem no ano de conclusão. Reportagem Cleide Lopes.
Mais um passo para tirar do papel o túnel que vai ligar as cidades de Santos a Guarujá, no litoral de São Paulo.
Hoje foi assinada a operação de crédito que viabiliza a contrapartida do Estado de São Paulo na parceria público-privada para a construção do túnel.
A obra é o maior investimento individual do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e conta com 6 bilhões e 800 milhões de reais em investimentos.
Será o primeiro túnel imerso da América Latina, ou seja, construído debaixo d'água.
A assinatura do empréstimo do Banco do Brasil ao governo de São Paulo consolida a cooperação entre os entes federativos na construção do túnel Santos-Guarujá, no litoral paulista. A obra, que é esperada há anos, vai reduzir o tempo de travessia e beneficiar cerca de 70 mil pessoas por dia. O investimento chega a 6 bilhões e 800 milhões de reais, sendo 2 bilhões e 570 milhões do governo federal. O mesmo valor vai ser aplicado pelo governo de São Paulo depois de operação de crédito com o Banco do Brasil. E outros 1 bilhão e 600 milhões vêm da iniciativa privada. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, destaca a importância da obra para a região.
É um investimento histórico, muito aguardado pela região. A gente vai ter ali três faixas, uma que pode ser adaptada para VLT, você vai ter um canteiro central que pode ter ciclovia, outros serviços. Então, é um túnel de primeiríssima geração que vai diminuir 50 minutos, muitas vezes até mais que isso pelo trânsito e as questões logísticas, para algo como 5, 10 minutos, o que é um ganho para o meio ambiente, é um ganho para as pessoas, um ganho logístico, de eficiência econômica, então só pontos positivos.
O túnel é o maior investimento individual do novo PAC do governo federal. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, as obras devem começar ainda este ano.
A gente está agora num processo de assinatura do contrato que foi feito hoje, financiamento. O Tribunal de Contas da União fez uma solicitação com relação à governança. Isso está sendo feito um procedimento para poder atender essa demanda do Tribunal de Contas. Mobilização e início das obras. A obra deve iniciar ainda no ano de 2026 e o prazo para conclusão são de 48 meses, portanto, até o final de 2030.
Além de reduzir o tempo de deslocamento das pessoas, a obra vai ter impacto na economia do país, beneficiando a logística do Porto de Santos e atraindo novos investimentos, destaca o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.
O Porto de Santos é o maior porto da América Latina. Um terço da exportação e importação brasileira chegam ou saem pelo Porto de Santos. Isso é um grande ganho para o porto, que acaba essa travessia extremamente perigosa ali, e um grande ganho para a região toda, porque o que leva uma hora para ir de um lado para o outro vai fazer em poucos minutos ligando Santos ao Guarujá, um grande impacto na qualidade de vida da região.
O túnel Santos-Guarujá é o primeiro imerso da América Latina. Ele vai ter 1,5 km de extensão, 870 metros, totalmente embaixo d'água. Reportagem Vanessa Casalino.
A região norte apresentou um crescimento de 53% no número de voos internacionais.
O número de visitantes estrangeiros na Amazônia brasileira também cresceu 22% em fevereiro desse ano, em relação ao mesmo mês do ano passado.
A região norte desponta como ponto estratégico de chegadas e partidas de voos internacionais. Dados da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, mostram crescimento de mais de 53% da aviação internacional na região norte em fevereiro, com 34.336 passageiros. No mesmo período do ano passado, foram 22.403 passageiros registrados. Juntando os voos domésticos aos internacionais, os aeroportos da região movimentaram 839.888 passageiros, um crescimento de 2,4% em relação ao mesmo mês de 2025. O levantamento da ANAC também detalha a quantidade de pessoas que efetivamente mora fora do Brasil e chega à região. Em fevereiro, 5.471 visitantes estrangeiros desembarcaram nos estados do norte, alta de 22,6% em relação ao ano anterior. De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, o crescimento mais acelerado dos voos internacionais para estados do norte mostra o potencial da região como porta de entrada e de conexão com o exterior. Os terminais que mais receberam passageiros foram os do Aeroporto Internacional de Belém, no Pará, com 287.342 pessoas, seguido do Aeroporto Internacional de Manaus, no Amazonas, com 251.484 passageiros. Daniele Popov para A Voz do Brasil.
E Brasil e Cabo Verde vão ter voo direto de um país para o outro a partir do dia 7 de maio.
A ligação será entre Recife e a cidade de Praia, no país africano.
De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, a atividade amplia a conectividade internacional do nosso país, com novos voos ligando o Nordeste ao continente africano.
As partidas de Cabo Verde vão ocorrer às quintas e sábados, às 6h30 da tarde, com chegada a Recife às 10h30 da noite.
Já os voos de retorno sairão da capital pernambucana às sextas e domingos, à meia-noite e meia, com pouso previsto para as 4h30 da manhã.
E na outra ponta do país, o BNDES vai investindo para a expansão do aeroporto de Congonhas.
Um dos principais centros de conexão do país, o terminal receberá melhorias com ampliação de pontos de embarque e expansão da área total, que vai mais que dobrar de tamanho.
O presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloísio Mercadante, destacou a importância do apoio do banco às obras de ampliação do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O BNDES aprovou em dezembro do ano passado um financiamento de 4 bilhões e 640 milhões de reais para a concessionária Aena realizar obras em 11 aeroportos do país. Desse valor, 2 bilhões de reais foram destinados ao aeroporto de Congonhas. As obras incluem a construção de um novo terminal de passageiros até 2028, com ampliação da área atual de 45 mil metros quadrados para 105 mil metros quadrados. Entre outras melhorias já em andamento, Congonhas passará a contar com 19 novas pontes de embarque e aumento de 30 para 37 posições de estacionamento de aeronaves. Considerando a relevância do aeroporto como um dos principais centros de conexão do país, o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, ressaltou os benefícios da ampliação de Congonhas para os passageiros.
Mais gente podendo acessar o transporte aeroviário, chegar mais cedo em casa, poder produzir mais, ter mais acesso ao lazer e integrar esse país continental, onde a aviação é absolutamente decisiva.
As obras de ampliação do aeroporto de Congonhas estão vinculadas ao novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, coordenado pelo governo do Brasil em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. Reportagem André de Barros Lima.
E não é só a movimentação dos aeroportos que tem crescido no Brasil.
O volume de carga transportado pelos portos brasileiros cresceu quase 3,8%, chegando a 101 milhões de toneladas.
Um indicativo do aumento do comércio internacional.
De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, o setor de portos e hidrovias registrou crescimento em fevereiro e movimentou 101 milhões de toneladas de cargas no Brasil. O volume representa alta de 3,78% e confirma o aquecimento da economia e do comércio internacional. O avanço foi puxado principalmente pelos terminais de uso privado, que movimentaram 67 milhões e 700 mil toneladas, com crescimento de 8,9%. Os dados indicam maior eficiência operacional e aumento dos investimentos privados no setor. Entre os destaques, o porto de Suape, em Pernambuco, ampliou a movimentação em 19,3%. Já o terminal de Ponta Ubu, no Espírito Santo, registrou alta de 83%, o que reforça o papel estratégico dessas regiões no escoamento de cargas. A navegação de longo curso, voltada ao comércio exterior, cresceu 3,6%, enquanto a cabotagem entre portos nacionais avançou 8,2%. Entre os tipos de carga, o granel líquido teve alta de 11,2% e a carga containerizada cresceu mais de 10%. Produtos como carvão mineral, sal e petróleo também apresentaram aumento significativo, contribuindo para o desempenho positivo do setor. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina novas medidas para reforçar o combate ao crime ambiental na Amazônia Legal.
STJ entende que jornal não terá de indenizar apostador frustrado após erro na divulgação do resultado da Mega Sena.
Aplicativo não é responsável por verbas trabalhistas de entregador de empresa parceira.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal determina novas medidas para reforçar o combate ao crime ambiental.
A decisão é do ministro Flávio Dino, relator da ação, que acompanha medidas para a prevenção e para o combate a incêndios na Amazônia e no Pantanal. Marcelo Della Libera.
De acordo com a decisão, as facções criminosas têm ampliado a atuação na Amazônia Legal, com envolvimento em queimadas, garimpo ilegal e invasão de terras indígenas. Por isso, o ministro Flávio Dino determinou que a Advocacia Geral da União apresente no prazo de 15 dias corridos manifestações objetivas dos Ministérios da Justiça, da Defesa, do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas sobre esse cenário.
Começou hoje a quarta edição do Registre-se, principal mobilização do programa de erradicação do subregistro civil de nascimento e de promoção do acesso à documentação civil básico para pessoas em situação de vulnerabilidade.
O mutirão é coordenado pela Corregedoria Nacional de Justiça e será realizado em todo o país até sexta-feira, 17 de abril, com o objetivo de assegurar direitos fundamentais a essa população.
Os serviços oferecidos variam conforme o estado, mas além do registro civil, incluem atendimento eleitoral e orientação jurídica.
Também vão ser disponibilizados serviços de saúde e ações realizadas em unidades prisionais.
Jornal Gazeta do Povo não terá de indenizar apostador por divulgar com erro o resultado da Mega Sena.
Para o STJ não ficou comprovado dano moral indenizável. Fátima Uchoa.
O homem alegou que passou horas em euforia pensando ter ganhado 10 milhões de reais após verificar os números pelo site do jornal. Depois, ao conferi-los no site oficial da Caixa Econômica Federal, constatou o erro. Em sentença, foi reconhecida falha na prestação do serviço, mas sem dano moral indenizável. Já o Tribunal de Justiça do Paraná o definiu em 15 mil reais. E no STJ, a quarta turma deu provimento ao recurso especial do Gazeta do Povo. Para a relatora ministra Isabel Galotti, não houve indicação de exposição e constrangimento públicos ou abalo à imagem ou reputação do apostador e que a eventual expectativa frustrada seria mero dissabor ou contratempo cotidiano, insuficiente para configurar violação a direitos da personalidade.
Três cidades realizaram eleições suplementares nesse domingo.
Elas foram convocadas por conta dos afastamentos dos eleitos em 2024. Fábio Ruas.
O município de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, agora tem uma nova prefeita. Jussara Caçapava conquistou quase 44% dos votos válidos. Em Cabedelo, na Paraíba, quem venceu foi Edivaldo Neto, com mais de 61% do eleitorado. E em Oiapoque, no Amapá, Inácio Maciel conseguiu quase 50% dos votos e passa a comandar a prefeitura. Todos os mandatos vão até 31 de dezembro de 2028.
Motoboy contratado por microempresa para entregar comida não tem direito a receber verbas trabalhistas da iFood.
A plataforma era usada para alcançar mais clientes sem manter vínculo de terceirização com o empregador. Rocine Gomes.
O motoboy trabalhava para uma microempresa de transporte do Paraná, sem carteira assinada, para fazer entregas da iFood. Ele acionou a justiça pedindo o reconhecimento de vínculo de emprego tanto com a microempresa quanto com a plataforma de restaurantes online. Mas o Tribunal Superior do Trabalho entende que a relação entre o serviço de transporte de mercadoria e a plataforma não se trata de terceirização, tem natureza comercial. Por isso, o profissional teve reconhecido apenas o vínculo de emprego com a microempresa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Planos de saúde podem ser proibidos de limitar terapias para autistas.
Sancionada lei que torna a vacina contra o câncer prioridade no SUS.
Chega ao Congresso MP que cria regime emergencial para garantir abastecimento de combustíveis.
Boa noite.
Boa noite.
Já está no Congresso Nacional a medida provisória que cria um regime emergencial para garantir o abastecimento de combustíveis em abril e maio.
A MP é uma resposta aos impactos nos preços do petróleo e de seus derivados causados pelo atual conflito no Oriente Médio. Repórter Patrícia Oliveira.
A medida provisória estabelece que nos meses de abril e maio, empresas importadoras de diesel de uso rodoviário poderão receber subsídio de R$ 1,20 por litro do combustível. O limite será de até R$ 4 bilhões em subvenções, mas metade desse valor poderá ser retido do Fundo de Participação dos Estados, no Programa de Cooperação com a União. A MP também prevê subsídio ao GLP, o gás de cozinha, de até R$ 850 por tonelada, além de crédito para a aviação civil. A medida provisória tem o objetivo de conter o impacto no preço do petróleo, decorrente da guerra no Oriente Médio. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, afirmou que o Brasil não tem capacidade instalada de refino do petróleo para atender a demanda.
Como resultado, o Brasil precisa importar parte relevante dos combustíveis que consome, especialmente o diesel, do qual cerca de 25% tem que ser importado. Em um cenário de crise geopolítica e elevação do preço internacional do barril, essa dependência extrema pressiona ainda mais os preços internos.
A medida provisória também prevê multas de R$ 50 mil a R$ 500 milhões, além de interdição em caso de elevação abusiva dos preços e de recusa injustificada de fornecimento de combustíveis.
E o plenário pode votar nesta semana um novo marco para as atividades de inteligência no país, que inclui regras para a atuação e proteção dos agentes.
Também estão na pauta a criação do Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19 e a definição de percentuais mínimos de cacau em produtos alimentícios. Repórter Érica Christian.
Os senadores começam a discutir nesta terça-feira o marco regulatório para as atividades de inteligência no país, que vai definir normas para a coleta de informações a fim de impedir ações de terrorismo e espionagem contra o Brasil. No mesmo dia, o plenário poderá votar a criação do Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, a ser celebrado em 12 de março, data da primeira morte causada pelo coronavírus. Uma das relatoras, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, diz que o projeto reconhece as perdas e a dor de mais de 700 mil famílias.
Para que esse dia tenha real valor, é necessário que seja lembrado com respeito, ações educativas, homenagens públicas e compromisso com a saúde coletiva.
Na quarta-feira, o destaque é o projeto que define percentuais mínimos de cacau em todos os tipos de chocolate, que deverão estar especificados na embalagem. O relator, senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, afirmou que hoje o consumidor é enganado.
Às vezes você põe na boca uma barra de chocolate e é muito mais uma barra de açúcar, puro açúcar. O percentual de cacau naquela barra que se diz chocolate é ínfimo.
Filmes exibidos nas salas de cinema do país poderão ter legendagem descritiva na própria tela para deficientes auditivos.
É o que estabelece um projeto do senador Jorge Cajuru, aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. A repórter Raíssa Abreu tem mais informações.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, observou que a legendagem individual, que obriga o espectador a se concentrar num tablet e na tela do cinema ao mesmo tempo, acaba retirando o prazer de assistir o filme. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que é o autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência e foi também o relator do projeto na comissão, disse que Cajuru propôs algo que é, ao mesmo tempo, simples e transformador.
Porque inclusão de verdade não é criar um atendimento especial. É fazer com que espaço funcione para todos, sem que ninguém precise pedir favor. Quando uma sala de cinema se adapta, ela deixa de ser só um lugar de projeção e vira um lugar de convivência.
A proposta altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência para garantir o acesso à cultura pelos deficientes auditivos, visando a efetivação de direitos já conquistados.
E um projeto apresentado no Senado pode proibir que planos de saúde limitem o número de sessões de terapias para pessoas autistas.
A proposta prevê punições para as operadoras que descumprirem a medida. Repórter Lana Dias.
O texto assegura atendimento às pessoas autistas nas áreas de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicopedagogia e outras indicadas clinicamente por profissionais de saúde habilitados. Fica proibida a imposição de limites administrativos, contratuais ou protocolares no número de sessões. O projeto também garante o direito à continuidade das sessões terapêuticas pelo SUS. A iniciativa é da senadora Roberta Accioli, do Republicanos de Roraima, e, segundo ela, busca evitar a necessidade de acionar a justiça em caso de negação de atendimento.
O que está em jogo é a continuidade do cuidado, a dignidade da pessoa com autismo e o direito das famílias de não precisarem recorrer à justiça para garantir aquilo que já deveria ser assegurado.
A recusa da operadora em oferecer cobertura de terapias por limite de sessões será considerada prática abusiva, sujeitando a empresa a sanções da Lei dos Planos de Saúde. O texto será distribuído às comissões temáticas do Senado.
Foi sancionada a lei que torna a vacina contra o câncer prioridade no SUS. A norma facilita o acesso a medicamentos e testes diagnósticos na rede pública, conforme disponibilidade e comprovação científica.
Hoje, o SUS já oferece vacinas que previnem alguns tipos de câncer, como as do HPV e da hepatite B. A nova lei também abre caminho para a incorporação de futuras vacinas, inclusive terapêuticas. Repórter Pedro Pincer.
A lei determina que vacinas contra o câncer e outros tratamentos inovadores contra a doença sejam disponibilizados gratuitamente e de forma prioritária pelo SUS. O texto também estabelece novas diretrizes da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer e estimula o desenvolvimento e a incorporação mais rápida das novas tecnologias no setor de saúde. Um dos objetivos é facilitar o acesso a remédios, testes diagnósticos e outros produtos de terapia avançada para os pacientes da rede pública. Para a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, trata-se de um avanço significativo no cuidado com os pacientes oncológicos.
É uma mudança importante, porque garante que o país tenha condições de oferecer cuidado integral, moderno e alinhado ao que existe de mais avançado no mundo.
A lei busca valorizar o desenvolvimento de tecnologias no Brasil com financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ainda lista princípios relacionados à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação de tecnologias contra o câncer.
Em audiência hoje, na Comissão de Direitos Humanos, frentistas defenderam a valorização da categoria e cobraram acesso a planos de saúde devido à exposição a substâncias tóxicas como o benzeno.
Atualmente, 25% dos frentistas são mulheres. Repórter Rodrigo Rezende.
Cerca de 500 mil frentistas trabalham nos 40 mil postos de combustíveis existentes no Brasil. Segundo o levantamento, 25% são mulheres. O presidente da Federação dos Empregados em Postos de Combustíveis Combustíveis do Estado de São Paulo, Luiz de Souza Reis, defendeu que a profissão deve ser valorizada.
Além da função específica que é abastecer, verificar óleo de freio, verificar pneu, ele dá informação e ele dá com carinho, ele tem prazer de fazer.
Representantes da categoria criticaram influencers que expõem frentistas em vídeos feitos em postos, criticando valores dos combustíveis. Os profissionais ainda cobraram acesso a planos de saúde por estarem expostos a produtos tóxicos diariamente, caso do benzeno. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, afirmou que atualmente os frentistas atuam ainda no combate à violência contra a mulher.
Nós temos algumas experiências e algumas boas práticas em algumas regiões do Brasil em que frentistas foram treinados para identificar uma mulher dentro do carro agoniada, pedindo socorro.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara pode concluir votação de gastos mínimos com assistência social.
Comissão aprova multa quem obstruir acesso da pessoa com deficiência.
Parlamentares garantem assistência social para adulto em vulnerabilidade.
Boa noite. O projeto prevê assistência social para adultos em situação de vulnerabilidade. A repórter Mônica Tati explica a medida.
O projeto aprovado pela Câmara dos Deputados prevê a criação de programas sociais e de amparo para adultos vulneráveis entre 18 e 59 anos. A proposta modifica a Lei Orgânica de Assistência Social, estendendo a adultos auxílios que já existem para crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Segundo o autor, o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, o objetivo é garantir auxílio para adultos que precisam de ajuda para atividades básicas, como alimentação e higiene, e que não têm apoio da família ou da comunidade por alguma razão. Patrus Ananias explica que a lei não vai proteger apenas usuários de drogas ou álcool, mas também qualquer adulto que esteja exposto a uma situação de vulnerabilidade, incluindo as vítimas de tragédias climáticas, por exemplo.
Então aí entra realmente situações de vulnerabilidade, doença, que podem alcançar essas pessoas, pessoas que muitas vezes ficam abandonadas, sem relações familiares. Então é fundamental que o Estado esteja presente para acolher essas pessoas e garantir a elas uma situação mínima de dignidade humana, de tratamento da saúde na medida do possível e necessário.
Patrus Ananias acrescentou que o projeto também prevê o suporte dos adultos em instituições de longa permanência. O deputado ressalta que a ajuda a adultos vulneráveis não deve ficar apenas a cargo de instituições humanitárias ou religiosas.
Por mais que a gente deve estimular na sociedade as práticas humanitárias, o amor ao próximo, é fundamental que o cuidado efetivo com as pessoas, com as famílias, esteja no campo das políticas públicas. É fundamental que o Estado cuide efetivamente dessas pessoas.
O projeto que prevê a criação de programas sociais e de assistência para adultos vulneráveis entre 18 e 59 anos segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Relações Exteriores.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica o acesso de imigrantes a benefícios sociais, como o Bolsa Família. O deputado alega que existem cerca de 2 milhões de imigrantes no país e não é possível ceder a eles um recurso destinado a brasileiros.
General Girão também cita a chegada desordenada de estrangeiros na Europa como exemplo de problemas de segurança pública e defesa nacional que o fluxo migratório pode acarretar. Ele reforça o impacto nas contas públicas e defende mudanças na lei brasileira de imigração.
Justiça.
Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, celebra a aprovação de projeto que dá segurança jurídica à sentença definitiva em matéria tributária. Ela explica que a proposta permite que o contribuinte não seja surpreendido por cobranças automáticas fundamentadas em mudanças posteriores do STF.
Você teve uma ação ajuizada lá contra você dizendo que você está devendo um tributo. Você ganhou, aí você se defende, contrata advogado, ganha em primeira instância, ganha em segunda instância, ganha no STJ. E aí você diz assim, pronto, não devo nada para ninguém. Aí, do nada, algum tempo depois, o Supremo Tribunal Federal resolve decidir que não. E você nem é parte desse processo lá no Supremo Tribunal Federal. E aí, essa decisão do Supremo retroage para te prejudicar.
Júlia Zanatta afirma que o respeito às decisões judiciais assegura a estabilidade nas relações entre o Estado e o pagador de impostos. Ela acrescenta que a medida garante que o cidadão questione se novas orientações do STF se aplicam a cada caso específico antes de sofrer qualquer cobrança.
Na opinião de Gustavo Gayer, do PL de Goiás, o envolvimento de ministros do STF no caso do Banco Master indica uma crise institucional sem precedentes. O deputado cita contratos milionários, viagens de aviões particulares e supostas mensagens que sugerem obstrução de justiça.
Gustavo Gayer acredita que mudanças recentes nas regras do COAF e no sistema de delação premiada podem ser manobras para blindar autoridades. Ele conclama o Congresso a reagir contra a atual composição do STF.
Transportes.
Luísa Canziani, do PSD, celebra a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que reconheceu a legalidade do aplicativo BlaBlaCar no Estado. A deputada argumenta que as caronas compartilhadas incentivam a inovação e facilitam o transporte para quem vive longe dos grandes centros.
Luísa Canziani também reforça o compromisso de fiscalizar a implementação do novo modelo de pedágios no Paraná, o sistema Free Flow. Ela espera que a nova modalidade seja justa, transparente e não pese no bolso dos paranaenses.
Direitos Humanos.
Comissão aprova multa para veículo estacionado em acesso para pessoa com deficiência. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê multa para veículo estacionado em acesso para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. A infração será considerada média e pode levar à remoção do veículo. A proposta, já aprovada pelo Senado, altera o Código de Trânsito Brasileiro para ampliar a acessibilidade e a segurança de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias públicas. Além da infração, outra mudança determinada no texto é que calçadas e passeios construídos em vias urbanas e trechos urbanos de vias rurais sigam obrigatoriamente as normas técnicas de acessibilidade, garantindo estrutura adequada para a circulação de pessoas com deficiência, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Durante a votação na Comissão de Viação e Transportes, o parecer do deputado Vicentinho Júnior, do PS do B de Tocantins, lido pelo deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, destacou que uma melhor infraestrutura proporciona benefícios à população.
Ações como essa, além de oferecerem condições adequadas para a circulação das pessoas com mobilidade reduzida, pode incentivar também a migração das pessoas do transporte motorizado para o pedestrianismo, com impacto na saúde e na preservação do meio ambiente.
O projeto também estabelece que no mínimo 10% do dinheiro arrecadado com multas de trânsito seja destinado prioritariamente à adaptação de vias e calçadas e ao investimento em tecnologias que melhorem a segurança e a acessibilidade no trânsito para pessoas com deficiência. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Mercinho Lucena, do PP da Paraíba, afirma que o projeto demonstra preocupação política e social com pessoas que enfrentam dificuldades de locomoção.
A infraestrutura ela é necessária, as prefeituras terão uma fonte maior de financiamento e uma obrigatoriedade maior a gastar nesse sentido, mas ao mesmo tempo a gente está olhando com um olhar mais cuidadoso, mais inclusivo, mais humano e mais solidário para aqueles que tanto têm dificuldade.
O projeto que amplia a acessibilidade e a segurança de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias públicas segue para a votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Meio Ambiente.
Anny Ortiz, do Cidadania, critica o decreto do governo federal que cria uma reserva ambiental de 1 milhão de hectares na região do Albardão, no Rio Grande do Sul. Ela ressalta que a medida foi tomada sem diálogo com a comunidade local, que depende da pesca para viver.
De acordo com Anny Ortiz, a restrição pode inviabilizar investimentos em parques eólicos e comprometer a permanência das famílias na região. Ela pede que o governo mantenha as atividades econômicas e a dignidade das famílias atingidas.
Agricultura.
O projeto de João Daniel, do PT de Sergipe, cria assentamentos periurbanos no entorno das grandes cidades. O parlamentar explica que a legislação atual exige módulos grandes, o que impede a regularização de famílias que produzem alimentos em pequenas áreas próximas aos centros urbanos.
Esta política garantiria a solução de habitação e investimentos
de créditos produtivos para aquela família ter melhora nas condições de vida dela e dos seus filhos. E você pode ter certeza que, criando essa política, nós vamos aumentar a quantia de feiras de mercados regionais dentro destas regiões que estão próximos de bairro, próximos de áreas urbanas.
Segundo João Daniel, a proposta permite a produção de hortaliças e pequenos animais em terrenos menores de até meio hectare. Ele afirma que o objetivo é garantir que a União possa indenizar terrenos e oferecer linhas de crédito para moradia e produção nessas áreas.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Eu ouvi pela primeira vez a Voz do Brasil com o meu padrinho. Ele gostava muito de jornal, televisão, ele assistia sempre jornal, era o que mais ele assistia. Mas a Voz do Brasil ele sempre ouvia. E eu também ouço, eu gosto muito das notícias. Os anos vão passando e ela vai passando também na vida de cada um de nós.
Sou o Marcos Vinícius, morador da cidade de João Pessoa, capital paraibana. O meu gosto, a minha paixão pela Voz do Brasil começou no início da década de 70, quando morava na cidade de Macaparana, em Pernambuco. O meu pai, o senhor Genaro, não perdia a Voz do Brasil e toda noite estávamos junto ao rádio para ouvir as informações do Brasil. E até hoje, não perco um só dia desse programa maravilhoso que está completando 90 anos.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Saúde.
Câmara aprova projeto que equipara lúpus à deficiência. A repórter Júlia Lopes explica o que é a doença.
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que classifica o lúpus eritematoso sistêmico como deficiência. A proposta garante aos pacientes da doença os mesmos direitos das pessoas com deficiência previstos na legislação. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, esse tipo de lúpus é uma doença inflamatória crônica autoimune, cujos sintomas podem surgir em diversos órgãos de forma lenta e progressiva, ou mais rapidamente em semanas. São reconhecidos dois tipos principais de lúpus: o cutâneo, que se manifesta com manchas na pele, geralmente avermelhadas, principalmente nas áreas expostas à luz do sol, como rosto e orelhas, e o lúpus sistêmico, em que um ou mais órgãos internos são acometidos. O autor do projeto, deputado Saulo Viana, do MDB, do Amazonas, diz que a proposta surgiu a partir do diálogo com a população que enfrenta as dificuldades provocadas pela doença. Para ele, a medida torna mais fácil a garantia de benefícios e direitos às pessoas que possuem a enfermidade.
Hoje, a pessoa por conta do lúpus, ela pode até conseguir, só que isso obviamente vai passar por uma avaliação médica criteriosa. E não existe um critério para poder conceder ou não, por exemplo, aí eu estou falando aqui de benefício de aposentadoria. A partir do momento que esse projeto de lei ele vai se tornar lei aprovado pelo Senado e sancionado pela Presidência da República, aí passa a ser um direito líquido e certo para quem é diagnosticado pela doença.
No texto, será necessária uma avaliação especializada, feita por equipe multiprofissional, para testar impedimentos de longo prazo, sejam eles físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais, que dificultem a participação efetiva do paciente na sociedade. Atualmente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar estima que no Brasil o número de pessoas com lúpus eritematoso sistêmico varia entre 150 mil e 300 mil, sendo a maioria mulheres jovens entre 20 e 45 anos. A proposta que classifica o lúpus como deficiência segue agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Política.
Ícaro de Valmir, de Sergipe, anuncia sua migração partidária para o Republicanos. O deputado agradece às lideranças do antigo partido e afirma que a mudança não altera o compromisso com o fortalecimento dos municípios e a justiça social.
Ícaro de Valmir declara que o Republicanos assume uma postura de oposição ao atual governo estadual. O parlamentar coloca o partido como um projeto alternativo focado em gestão eficiente.
Votação.
A Câmara deve concluir nesta semana a votação da proposta que prevê gastos mínimos com assistência social. O repórter Antônio Vital detalha o que mais pode entrar em votação.
Está prevista para ser concluída essa semana, no plenário da Câmara, a votação da proposta que inclui na Constituição gastos mínimos do governo federal, estados e municípios com assistência social. Pode ser votado ainda projeto que regulamenta o trabalho de entregadores por aplicativos, além de outros que tratam de socorro a bancos, comércio de ouro e transporte coletivo urbano. A proposta de emenda à Constituição que garante recursos permanentes para o financiamento da assistência social já foi votada em primeiro turno e ainda tem que ser votada em segundo turno. A medida obriga o governo federal, estados e municípios a aplicarem no mínimo 1% da receita corrente líquida no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Após a aprovação em primeiro turno, o presidente da Câmara, Hugo Mota, explicou o acordo para a votação e destacou a importância da proposta.
Conforme apelo da liderança do governo e em concordância com as demais lideranças da Casa, nós votaremos na próxima semana o segundo turno. A PEC é um passo decisivo na proteção das camadas mais vulneráveis da população de nosso país. Vamos incluir na Constituição de 1988 a obrigatoriedade de um investimento mínimo na assistência social.
Também pode ser votado o projeto que regulamenta o trabalho por meio de aplicativos. O texto apresentado pelo relator, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, obriga as empresas de aplicativos de transporte a contribuir com 20% sobre o salário de contribuição do trabalhador para a Seguridade Social. O projeto também estabelece valor mínimo a ser pago aos entregadores, que é de R$ 8,50 para trajetos de até 3 quilômetros. Antes de ir ao plenário, porém, a proposta tem que ser votada em uma comissão especial. Outro projeto que pode ser votado estabelece regras mais rígidas para a comercialização de ouro. A proposta foi apresentada pelo governo com o objetivo de evitar o garimpo ilegal e a sonegação. O projeto acaba com a presunção de boa-fé no comércio de ouro, ou seja, quem adquirir produtos sem nota fiscal será responsabilizado e as mineradoras só poderão vender para instituições financeiras. Também deve entrar na pauta o projeto que altera os mecanismos de socorro a bancos e seguradoras em dificuldade financeira ou sob intervenção do Banco Central. A proposta do governo cria um novo fundo privado para compensar correntistas e credores. O relator, deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, explicou os principais pontos da proposta.
O projeto ele cria novas travas para o uso de recursos numa crise financeira. Hoje, você tem só o FGC. Com esse projeto, você vai ter as soluções de mercado, que são normais, mas com segurança jurídica. Você tem as ações que aquele banco tem. Você tem os créditos subordinados. Você tem a constituição de outro fundo, chamado Fundo de Resolução, com dinheiro privado, dinheiro dos investimentos. E aí você já tem o FGC, que talvez a gente não esteja vivendo um momento muito pior, porque o FGC está funcionando.
Outro projeto pronto para ser votado cria o marco legal do transporte público coletivo urbano, com inovações como gestão compartilhada, previsão de recursos no orçamento para cobrir os custos de gratuidades e tarifas reduzidas, além de metas de universalização e transição energética. Os deputados devem ainda escolher o nome do representante da Câmara para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, eleição que ocorre no plenário depois dos candidatos serem sabatinados pela Comissão de Finanças e Tributação. 7 deputados de diversos partidos concorrem à vaga. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ciência e tecnologia.
As mudanças na lei de licitações que permitiram a criação do Sistema de Compras Expressas, SICS, estão em vigor desde novembro. Segundo o Dr. Daniel Soranz, do PSD do Rio de Janeiro, autor do projeto que deu origem ao SICS, a maior vantagem do modelo está na compra de medicamentos.
Esse projeto de lei vai gerar uma economia de 6,8 bilhões de reais para o Sistema Único de Saúde em compra de medicamentos. Agradecer a todo o Congresso Nacional pelo apoio, pela aprovação, que a gente possa garantir que a compra de medicamentos e de outros itens padronizados possa chegar na população que mais precisa. É um projeto que vai garantir o abastecimento e a regularidade de abastecimento dos principais insumos do governo brasileiro, em especial na saúde.
De acordo com o Dr. Daniel Soranz, o SICS funciona de maneira semelhante ao comércio eletrônico, reduzindo custos e ampliando a eficiência do sistema para a compra de bens e serviços padronizados. O modelo também promete mais transparência e agilidade nas contratações.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite para você. Fique com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições para a capacitação em gênero e diversidade promovida pelo Tribunal de Contas da União. O curso é gratuito na modalidade à distância e tem carga horária de 6 horas. A iniciativa é voltada a profissionais, estudantes e pessoas interessadas em compreender as desigualdades de gênero para além do senso comum. O objetivo é ampliar o entendimento sobre as desigualdades e contribuir para políticas públicas mais inclusivas. As aulas abordam conceitos fundamentais, marcos legais e boas práticas na administração pública. Também apresentam ferramentas para incorporar a perspectiva de gênero na formulação, execução e avaliação de ações de governo. O curso é oferecido pelo Instituto Cerzedelo Correia, a Escola Superior do Tribunal de Contas da União. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.